Olá, pessoas, gatos, cachorros e seres de três olhos da galáxia do Boto. Eu tô vindo aqui avisar duas coisas. Primeiro, por motivos de fuso horário de 12 horas, e muita coisa pra gente falar, o episódio 10 foi dividido em duas partes. Então essa é a primeira parte. E essas duas partes foram as primeiras vezes que eu gravei usando o meu tablet ao invés do meu celular. Então eu não sei como vai estar o meu áudio. Então me avisem em @sadnarav ou @titulofalso no Twitter, se o áudio tá pior, se o áudio tá melhor, como que eu tenho que fazer e tal. É isso. Eu falo pra caralho. Então, episódio 10, Gigante, Guardiões da Galáxia, Zelda e algumas outras coisas que eu não lembro. Tchau.
Quando quiser, só falar. Pode.
Gravando. Eu espero que o microfone do tablet seja melhor do que do meu celular, porque todo mundo reclama que meu áudio está sempre baixo. Aqui, ó.
Problema com áudio é normal.
É uma coisa que eu tenho que ver na edição. Tentar aumentar um pouco mais meu volume. Foda é que eu sempre edito com um fone de ouvido e eu coloco tipo, o som do Windows em 20%. E ainda assim parece que fica baixo em celular. É tipo. Eu não sei que parâmetro eu uso. Eu também não quero colocar todos os sons no máximo, estourar tímpano dos outros. Então eu não sei exatamente o que fazer.
Ah, isso me lembrou. Nossa, você já escutou os primeiros Nerdcast? Nossa, eles eram muito, muito loucos na edição. As vírgulas sonoras e outras paradinhas, elas, tipo assim, tinham uma discrepância entre o som normal e esses efeitos que tem um que é sobre Copa do Mundo, eu acho. Quando eles soltam um som da canelada, quando erra alguma coisa, estoura meus ouvidos. Complicadíssimo. É, pô. Já vai. Mas aí, cara, quanto tempo, hein? Sem se falar.
Sim, quase 2 meses. A gente gravou o outro, foi dia 11 de março, eu acho. Não lembro exatamente por que eu lembro o dia, mas eu lembro que a gente mencionou o dia que a gente gravou e eu tenho quase certeza que foi 11 de março. Aí. Hoje é tipo 28 de abril, a gente praticamente pulou abril.
Né, ficamos esse tempo todo sendo comunicar, complicado. Muita coisa aconteceu, sim, né? Nó. Vamos trocar a figurinha aí, pô.
E aí, do que você quer falar?
Tipo, é estranho. Porque eu vou falar tipo, de várias coisas e tem coisas que são velhas pra você e pra toda a humanidade. Por exemplo, Logan, né, que eu assisti. Tomei coragem e assisti o filme na... eu baixei ele, né? Falei, foda-se, pode me prender. E fui assistir o filme. Pra maioria das pessoas, já é... Logan já é velho, né? Mas tem isso. Mas tem muita coisa. As aulas voltaram. A gente fez as provas de nivelamento. Chegaram novos intercambistas. Então tem uma pá de coisa pra contar. Eu virei modelo. Você acredita que eu virei modelo?
Em que sentido? Você tá agora andando passarela?
Não, foi mais fácil. Aqui no, na universidade... a universidade era composta, era, né, por 7 prédios. E eles estavam construindo o Hachigokan, né, o prédio 8. Aí ele ficou pronto no começo desse ano. E uma pessoa do Kokusai Koryuka, da, como é que é, fala, do escritório lá de relações internacionais da universidade, chegou, conversou comigo assim, né? Tipo, Rafael, você falou assim, né? Você é bonitinho, né? Bonito e tal. Aí eu, como assim? Aí vamos fazer. Como é que fala? O ensaio fotográfico do prédio 8. Você aceita fazer e tal? Aí ainda falou assim: ó, você vai ganhar um dinheirinho no final do ensaio. Aí eu, porra, né? Brasileiro, porra, preciso de quê? De grana? Eu falei: ah, vamos, pô, vamos sim. Aí, Rodrigo, aí ela falou assim: olha, você tem que ir, né, cacoi, né, bonito e tal. Aí eu pensei, pô, tem que botar uma roupa social, né, tem que botar uma roupa na moralzinha, né, não vou de chinelo, né, de bermuda. Aí, o que acontece, chegou no dia do ensaio fotográfico, porra. Aí, Rodrigo, eu tava como, sobretudo, calça social, sapato social, gravata, camisa, tava na beca. E eu olhei para as outras pessoas que estavam participando, os outros estudantes, os japoneses e mais um intercambista. A galera tava com roupa de primavera, tá ligado? E eu estava parecendo um professor. Tanto é que nesse ensaio fotográfico, o professor que participou, ele é um professor que é da... Cara, ele é lá do United Kingdom, só que eu não sei da onde, mas ele não é da Inglaterra, tá ligado? Ele é de algum lugar do Reino Unido, só que não é da Inglaterra. Aí ele até brincou comigo, né? Ele falou: nossa, você pode ser o professor. E, pô, foi uma experiência muito louca, cara, porque eu olhava essa profissão de modelo com outro olhar, mas, cara, é difícil tirar foto, não é fácil não, cara. Eu fiquei muito envergonhado, sério mesmo. Porque, imagina, o cara chega pra você e fala: ah, agora vocês têm que fingir que estão conversando, não sei o que lá, e tá divertido, etc e tal. Porra, é complicado, cara, é igual o trabalho de ator, tá ligado? Sentimento triste. Feliz, eufórico. Mas foi legal porque eu pude conhecer outros estudantes japoneses, a gente trocou uma ideia maneira e no final ainda recebi uma graninha. Aí, já teve alguma experiência assim?
Não. O mais perto que eu cheguei disso é que todo ano na academia, quando tinha tipo a inscrição para as atividades extracurriculares, tipo, ah, aqui é a bancadinha da inscrição pro futsal, aqui é a bancada pra inscrição do vôlei e tal. Todo ano a diretora do teatro me chamava pra fazer parte do teatro, mas eu nunca aceitei.
Ah, nossa, falando em teatro, aqui tem uma disciplina eletiva que é, tipo assim, aprendendo o japonês através do teatro, né?
Uhum.
Nossa, eu pensei em pegar essa eletiva, só que acabei não pegando, né? Aí uma brasileira pegou, só tem ela na turma, Rodrigo, mas imagina só, só uma pessoa. Falar, fazer um monólogo, né? Fazer um monólogo.
Aham.
Uhum. Falando em eletiva, né? Já que tô falando em eletiva, tem que falar em volta, de volta às aulas. As aulas voltaram, né? Depois de um grande... de assumir, né? Aí voltou toda aquela rotina de explicações sobre o semestre, o ano letivo e as provas. E não sei se você se recorda que eu falei que quando eu cheguei aqui no Japão, quando rolou esses eventos, esses lances, a galera ria das piadas, eu não conseguia rir, eu ficava querendo, né, entender as piadas. Agora eu tenho orgulho, todo o orgulho do mundo, de falar que eu entendi as piadas, Rodrigo, eu entendi. Agora eu me sinto mais preparado. Cara, fiquei muito feliz mesmo, porque eu pude melhorar muito, bastante, cara, o japonês. Nesse tempo que eu fiquei aqui, foi um tempo muito bom, sabe? Primeiro semestre foi complicado, porque adaptação e etc e tal. Mas, aquele lance, o que eu aprendi e o tanto que eu melhorei nesses 6 meses, tipo, não tem nem comparação, sabe? Algo assim que... é extraordinário, porque aqui, como é uma faculdade de línguas, é meio que intensivo, sabe? O foco é bem intensivo.
Uhum.
Aí, pô, pude... como é que fala? Pude entender as piadas, entender as explicações, sem nenhum medo. E é legal, cara. Eu acho que vai ser muito foda eu pegar os primeiros programas pra ouvir, me ouvir falando sobre essa experiência, sabe? É foda demais. Até uma coisa meio engraçada sobre melhora de línguas e etc. Porque, como é que fala? Eu tinha estudado inglês quando eu era adolescente, né? Nunca usei, tipo assim, nunca conversei com outras pessoas. Eu tive uma experiência muito curta quando eu recebi uma polonesa e uma gabonesa lá em casa, na época da Jornada Mundial da Juventude. Mas foi algo muito passageiro, foi algo muito rápido. Então eu não tinha experiência, sabe, de ficar falando com as pessoas. Talvez se eu tivesse entrado na onda, na sua onda e da Amanda, de ficar na sacada lá do apartamento falando inglês, talvez pudesse... poderia ter me ajudado bastante. Porque eu até falava com a Sherry. Falava assim pra ela, Sherry. Como é que eu falo? In my mind, I talk like a lord, like a noble, but when I talk like a monk, sabe? Porque eu parava muito, eu consegui entender o que as pessoas falavam em inglês, né? Claro, não em japonês. E na hora de falar, eu me embaralhava todo, sabe? Uhum. Porque, cara, eu não sei você com outras pessoas, mas se eu tô num lugar onde eu tô convivendo com uma pessoa que eu não tenho... não é intimidade, mas eu não tenho nenhuma vontade de criar uma intimidade, vai ser mais difícil pra eu poder me sentir à vontade, sabe?
Uhum.
Me sentir à vontade pra poder conversar e etc e tal.
Sim, é assim que eu me sinto com todos os seres humanos da Terra.
Ah, para! Tanto é que eu, pô, fiz amizade com a Sherry e agora tem uma galera que chegou nova, uma galera maneira. Esse tempo todo aí que de intercâmbio tá sendo muito importante pra não só melhorar o japonês, mas também como o inglês, né? Como eu falei nos primeiros programas sobre essa semana de prova, de nivelamento, é uma semana que tem prova de gramática, prova de gramática, prova de redação, qual mais? Gramática, redação, entrevista Candy, acho que Candy também, se eu não me engano. Aí, pô, fiz a prova de gramática, fiz a prova, porra, tranquilão, de boaça. Porque eu aproveitei as férias pra estudar também, né? Eu só fui, só fiz uma viagem, fui pra Kyoto mesmo. Então eu aproveitei pra estudar. A prova de gramática foi tranquilo, mas a prova de redação, Rodrigo, caralho, que foda. Escrever uma redação pra mim em português já é difícil, já sabe? Mas em japonês, ainda tendo aquele tempo, eu me sentia, sabe, no exame Chunin, sabe? Que eu era tipo, pô, se eu ficar aqui parado até o final eu vou conseguir. Mas foi foda, cara, foi complicado. Porque eles fizeram o seguinte, ano passado, semestre passado, a redação tinha um tema mais genérico. Era tipo assim, você e a língua japonesa. Então era pra falar, sabe, de... A gente fala de Buno Keiken, né? Não, experiência própria. Muito mais fácil. Só que nesse semestre, eles fizeram... Fizeram o seguinte, eles criaram um cenário e era pra você fazer uma redação segundo o cenário. Rodrigo! Deixa eu tomar até... Então, voltando ao assunto que caiu nessa ligação. Essa redação desse semestre foi a seguinte. Foram duas, olha o drama, foram duas nesse semestre. E a primeira, eles lançaram um cenário. Tipo, e era pra fazer uma redação segundo esse cenário. Era uma coisa muito louca. A segunda redação foi, tipo assim, era você está num voo pro Japão, etc e tal, a empresa pediu pra você fazer um, como é que fala? Tipo, fazer a avaliação do voo, só que eles queriam uma redação, não era uma, tipo assim, era uma coisa complexa, não era tipo, o voo foi legal, sabe? Aí eu, caralho, mano, o que eu vou fazer aqui? Sabe, eu comecei a escrever lá, tipo, em bromar, sabe, falar, apesar da distância entre o Brasil e o Japão, as poltronas, não sei o que lá, sabe, comecei a falar das coisas, dos mínimos detalhes, mas pra mim aquilo não fazia, assim? Não tinha anexo nenhum. Aí eu fiquei desesperado, porque eu falei, cara, eu quero pular de turma, sabe, porque eu entrei aqui no nível 1, né, eu tenho que pular de turma, eu não posso, né, pô. Na merda. A segunda redação foi um tema mais tranquilo, porque você podia escolher coisas. Tinha vários temas. Aí o que, que eu escolhi, Rodrigo? O que eu escolhi? Adivinha. Relacionado à cultura japonesa.
Faz sentido.
O que, que eu escolhi?
Samurai X.
Anime. Falei, eu falava de anime, pô. Aí tava na minha praia, tava. Mais tranquilo, consegui fazer uma redação maneira, usando as gramáticas novas que eu tinha estudado e tal, que tinha aprendido, e fui de boa. Aí no outro dia eu fui pra redação, não é redação não, é entrevista, pra entrevista. Pô, friozinho na barriga porque tava muito tempo sem usar Keigo. Keigo é tipo maneira formal de falar, tá ligado?
Uhum.
Por exemplo, você assiste anime em japonês, normalmente linguagem de anime não é keigo, é tipo linguagem com amigo, então é algo bem mais despojado, mais...
Informal.
Informal, muito mais informal, tipo... Tipo... Deixa eu ver... Tem uma coisa, por exemplo, você pode falar, usar assim, por exemplo, Kyoto wa to destaka, né? Como foi Kyoto, né?
Uhum.
Kyoto wa do destaka. Mas pode usar e falar, Kyoto do data, sabe? Coisa, isso é informal, muito informal. E quando a gente está com amigos, os japoneses não usam linguagem informal, eles usam linguagem informal, eles usam, mandam ikas, sabe as coisas assim, que você escuta em anime. Só que quando você está com no ambiente acadêmico, você tem que usar a linguagem formal. E isso é uma coisa que é muito complicada, porque, como a gente já conversou nos programas anteriores aí, que eu não lembro o número, no Brasil não tem tanta diferença entre a língua... Existe uma diferença, mas não é outra língua. Em japonês é quase outra língua, sabe? A língua uhum. é informal e a língua é formal. Aí eu fiquei com medo, falei, caraca, cara, e agora? Fudeu.
E...
Só que eu tava meio...
Não, é que eu acho que aqui também existe uma diferença muito grande entre a necessidade de ser usado uma linguagem formal até... Não, assim, por exemplo, se você tá numa entrevista de emprego, você vai falar de uma maneira mais formal, mas até dentro de uma sala de aula num contexto acadêmico, igual a gente na faculdade, a gente dificilmente vai falar com um professor de uma forma extremamente formal. A gente não vai usar mesóclises para falar com a Ludmilla. A gente vai falar como a gente fala normalmente. Tá, na hora que a gente vai escrever um texto, fazer uma prova, a gente vai escrever seguindo a norma formal. Mas na hora de falar com o professor, geralmente, ao menos que seja um professor muito chato, você não vai chamar ele de professor doutor, sabe? Tipo, não, é tipo Ludmilla. É a Nayara. Então, aqui não tem nem isso de se falar tanto de uma maneira formal. Você fala... Você usa a linguagem formal na conversa em situações muito pontuais.
E o que pega aqui é que, como existe muito um respeito entre quem é superior a você, existe essa cultura do senpai, do kohai. Cara, você tá falando com o seu professor, você tem que ser educado demais, de uma maneira que, como você falou, a gente não fala no Brasil, sabe? A gente não, na hora de fazer um pedido para um professor, a gente não é extremamente educado. Não, nós somos educados, mas não é de uma maneira assim... De uma maneira... Como é que fala?
Formal mesmo, sabe? Tipo,
é
assim,
normal.
Então, sabe, tipo... Eu sou formal com o professor ou no início do semestre, quando é tipo, e não é nem porque eu tô sendo tipo, início de semestre, essa coisa. É porque normalmente eu ainda não decorei o nome do professor, então no lugar de chamar ele pelo nome, eu vou chamar ele de professor, porque eu tô tipo, ok, isso é fácil. Eu tô tipo, eu não decorei o nome desse cara ainda. No lugar de eu chamar ele pelo nome dele, eu vou chamar ele de professor, porque é mais fácil. Ou quando você vai pedir alguma coisa, tipo, porra, eu talvez tenha que faltar aula, então você vai chegar, mas então, professora, é possível que no dia da sua terceira prova eu vá viajar, quais são os seus planos para a segunda chamada? Que é essa, tipo, ok, eu tô aqui fazendo uma negociação, então eu vou tentar parecer mais formal e mais, tipo, ok... Esse cara não vai só matar a minha prova, ele tem um compromisso que vai precisar de não comparecer na prova, então eu vou dar uma liberada nele, então vai ser mais tranquilo. Que ele deveria chegar, então eu vou ter que matar a aula no dia da sua prova, tem como a gente fazer alguma coisa a respeito disso? Então eu acho que são contextos mais raros que se usa... Mas, às vezes, isso num cenário de universidade. Eu acho que, talvez, num cenário de emprego, você falando com seu chefe, talvez seja diferente. Eu não sei, eu nunca trabalhei na vida. Então, eu acho que é bem diferente. É uma coisa que eu teria que me adaptar se eu fosse pra algum outro lugar que tenha... Até nos Estados Unidos, as pessoas dizem que tem uma necessidade de formalidade muito maior, do tipo... Você tem que chamar um professor ou um superior de mister e você tem... Em hipótese alguma, você chama alguém que não te deu autorização de chamar ela pelo primeiro nome. Em hipótese alguma, você chama ela pelo primeiro nome. Então, essa vai ser uma coisa que eu teria que me adaptar bastante. Por uma questão de costume mesmo, sabe? Tipo... Sei lá. Aqui a gente... É uma coisa que a Ana Paula falou no primeiro semestre, quando ela tava falando sobre escrever resumo, essas coisas, que tipo, aqui no Brasil, se bobear, a gente vai fazer referência ao autor pelo primeiro nome.
Não, foi...
Sim, sim, eu tava, tipo, foi a piada que eu fiz no meu último texto dela, que é do tipo, ah, eu chamei o... Eu tava fazendo resumo de um cara que chama Rodrigo, que eu chamei ele de xará no texto. Que ela identificou como uma piada e foi realmente uma... Foi levado como uma piada, porque a Ana Paula é uma pessoa com um ótimo senso de humor, ainda bem.
Cara, eu tenho saudade dela. Eu nunca me esqueci do que ela escreveu pra mim. Ela escreveu assim, ó. Suas frases são como labirintos. Até hoje eu não sei se é bom ou ruim. São como labirintos.
No meu resumo teve uma... Porque a gente fez o resumo de um artigo sobre um filme que foi mó complicado de ser feito. E aí em algum ponto eu falei... e ao terminar de contar a epopeia que foi fazer esse filme, aí ela pegou uma setinha na epopeia e falou, muito bom. Eu lembro disso até hoje.
Pode que é a
sim, saudade da aula da Ana Paula.
Dá pra aprender várias coisas. Ana Paula era maneira mesmo. Ainda mais quando ela ficava pistola com a galera. Que é isso? Que é isso?
Sim. Você lembra disso?
O que ele falou? Filha da puta? Ele falou
que o Léo tava balançando a cadeira e rangendo ela. Ele falou: para com essa porra, filho da puta, alguma coisa. E ela, que é isso?
Que achei, isso?
Eu decidi não dar aula pro ensino médio pra não ter que lidar com esse tipo de coisa, alguma coisa.
Ela é muito foda, aquela mulher, é muito foda. Aí, o que acontece? Aqui, quando você escreve um e-mail pro professor, você já começa pedindo desculpa, sabe? Antes de pedir uma coisa.
Ah, não, mas quando eu vou escrever um e-mail, eu escrevo um e-mail como se eu estivesse escrevendo uma carta no século XIX. E isso é verdade pra eu escrever um e-mail pro meu pai. É do tipo, olá pai, vírgula. Aí eu pulo uma linha, aí eu começo, lá, ponto, agradeço desde já, vírgula, Rodrigo C. Varandas. Então, meus e-mails, eles são mega formais, o que é muito bizarro. Eu tive que mandar um e-mail para um professor da academia esses dias para marcar um horário para eu assistir uma aula, e foi do tipo, olá, professor Ricardo, vírgula, lá. Você gostaria de saber os horários que eu tenho disponível para assistir uma aula? Os meus horários são tais? Então, e-mail para mim é um negócio que é tipo, muito formal, sempre.
Cara, que é
todo e-mail começa com o nome da pessoa e termina com um agradeço desde já, Rodrigo C. Varandas.
Um abraço do seu amigo Rodrigo. Aí no final aqui a gente vai pedindo desculpa, faz o pedido de uma maneira super formal, e no final você tem que mandar um desculpe, tipo, em português é meio que assim, desculpa...
Desculpa qualquer coisa.
Está atrapalhando, tipo, a sua... Como se fosse assim, eu sei que você é uma pessoa super ocupada, então desculpa estar atrapalhando. Só que isso é muito sem nexo, porque a maioria dos professores são professores de dedicação total, sabe? Então o trabalho deles é se dedicar aos alunos. Então, né, porque você está ocupado, não. Seu trabalho é, teoricamente, me servir, entendeu? Mas, assim, é uma experiência muito louca mandar um e-mail, né, aqui. Depois eu até te mostro... como é que fala? Tem os exemplos em inglês, né? Aí o que acontece? O lance do Kegel, o lance de ser formal e ter que usar, né, na entrevista, foi uma coisa que me deixou um pouco, caraca, e agora, né? Só que chegou na entrevista, Rodrigo, aí foi batata, coisa assim, do Brasil, pô, que legal, vai, você viu as Olimpíadas, e a natureza, e o Rio. Então, mesmo que eu não tivesse melhorado nada o meu japonês, sabe, mesmo se eu tivesse parado de estudar, eu conseguiria fazer aquela entrevista, porque foram perguntas assim, e o Brasil, sabe, e o clima, que legal, Olimpíadas, não sei o que, sabe, não foi assim, algo mais complexo, sabe, tipo, foi bem tranquilo, aí, pô, fiz a entrevista lá de boa. Aí depois de uma semana lá, de uma semana não, meu Deus, depois de alguns dias saiu o resultado, eu fui pra turma no nível 3, né, nível 3. Aí, pô, tô feliz, pô, tô felizão agora, agora as aulas voltaram, né, voltou a rotina. É, quando eu terminar esse semestre eu vou pro intermediário, né, aí, pô, já dá pra... tipo assim, adiantou bastante o estudo de japonês. Agora eu não preciso, talvez eu não precise mais pagar uma aula de japonês e só comprar um livro de gramática e estudar sozinho, sabe? A parte maneira é que eu não vou gastar dinheiro, sabe, com aula. E o material aqui é muito bom, uhum, né? Depois dessa semana aí de avaliações, etc, as aulas voltaram, eu puxei três eletivas. Eu puxei História Pré-Moderna do Japão, o mesmo professor que deu religiões semestre passado, essa aula é em inglês, né? Puxei uma que é Introdução à Sociedade Japonesa, que é uma coisa muito louca, porque essa aula... Assim, como explicar pra você? A aula de gramática é a aula de gramática, em japonês, ela é dada em japonês. A aula de interação, né, digamos que seria uma aula pra você falar mesmo. É engano, interação, mas é tipo assim, atividades pra você treinar
tipo,
japonês.
Tipo nossa aula de Libras.
Mas essa aula... Tipo aula de Libras, isso mesmo. Cheio de coisinhas pra fazer, sabe? Cheio de joguinhos, não joguinhos, mas cheio de atividades legaisinhas pra fazer. Aí, essa aula de introdução à sociedade japonesa é muito... Tá sendo uma experiência muito legal, porque eu tô tendo uma aula de geografia e sociedade em japonês, sabe? Porque, porra, uma aula de gramática, você tá falando, você tá mostrando as regras gramaticais e aplicando aquilo. Uma aula de interação não é uma coisa tão pesada. Mas essa aula de introdução à sociedade, eu tô tendo temas diversos em japonês, né? Tipo, eu confesso que eu não conhecia muitas coisas do Japão, sabe? Sério mesmo, em relação ao arquipélago mesmo, a divisão das regiões e etc e tal. Rodrigo é uma vergonha, não sabia nada não. Você sabe das divisões do arquipélago?
Eu não faço nem ideia.
Pô, o Japão tem ilha pra caralho, mas tem as grandes ilhas, né? Que é lá em cima no norte, lá, quase na Rússia, ali, chegando na bunda da Rússia. É Hokkaido, que é mais frio, né? Ali embaixo dessa cabeça do dragão, sabe? Que o mapa do Japão parece meio que um dragão, né? Se você tiver uma imaginação forte. Ali embaixo, assim, mais ou menos no tronco do dragão ali. É Honshu, né? Um pouquinho mais pra baixo é uma ilha assim que é mais alongada, como se fosse a patinha do dragão, é Shikoku, e embaixo Kyushu, né? Eu não sabia disso, eu não sabia dessa divisão, eu não sabia que as províncias, província ou prefeitura? Não, acho que são províncias. As províncias o total de províncias são 47, né, que são duas, uma província Tô, que é Tóquio Tô, uma Do, que é Hokkaido, duas Fu, que é Kyoto Fu e Osaka Fu, e 43 Ken. Tipo assim, aqui é Chiba, então é Chiba Ken, uhum. Sabe, tipo, província de Chiba, né? Eu não sabia esse tipo de coisa, e tá sendo muito interessante, cara, muito interessante mesmo, pra... pô, eu tô aqui aprendendo língua, eu tô morando num país e eu não tive nenhum contato com a cultura e com, pô, cara, eu tô no país, eu tenho que saber coisas do país, sabe? Não, era uma coisa meio sem sentido, né? Mas eu tô aproveitando bastante essa aula. A de pré-moderna também, cara. Pré-moderna tá um show de bola. Eu tô gravando as aulas dele. Tá maneiro pra caraca. Quais matérias você puxou aí?
Esse semestre. Vamos ver. Segunda-feira eu faço América 3. Terça, República 1, quarta é Contemporânea 1, quinta não tem nada, e sexta é a matéria da pedagogia, que eu nunca sei o nome, porque são os nomes mega complicados pra nada. Eu tô tendo um problema muito grande com esse semestre, porque tá tendo muita matéria de história econômica, e assim, eu quero que quem gosta de matéria econômica vai à merda. Cara, é muito chato. Puta que me pariu, saca? Toda vez que eu vejo, sei lá, um gráfico do preço da saca de café no século XIX, eu fico querendo bater a cabeça na carteira até meu cérebro explodir. Porque, tipo, foda-se o preço da saca de café, cara. Eu não me importo. E aí, tipo, sabe, é a primeira vez que eu tô fazendo uma matéria de Brasil a sério desde que eu entrei no curso. Tipo, cara, Brasil é muito chato. Puta merda, eu acho insuportável. Sério? Sabe, tipo, eu fiz uma aula de colônia e tranquei. Eu fiz, sei lá, um mês de império e aí eu tranquei. E agora eu tô fazendo república e eu pretendo fazer república de fato. Mas, cara, é muito chato. Principalmente porque a professora dividiu a matéria em tópicos, e aí o último tópico que a gente terminou essa semana foi o tópico de história econômica, e é de tipo, alguém me dá um tiro, eu não quero assistir essas aulas, sabe, tipo, graças a Deus a prova dessa merda de história econômica é semana que vem, e aí a gente vai mudar pra alguma outra coisa, porque eu não aguento mais ver preço de saca de café.
Coitado, cara. É história econômica.
História econômica é chatinho, muito chata. A única pessoa que eu conheço que gosta de história econômica é o Jordan.
É o Jordan, eu falei assim mesmo, é o Jordan. O Jordan sabe o preço dos carros na.
Ah, mas é, isso é porque ele compra eles até hoje.
É verdade. Cara, será que o Jordan gosta do KGB? Será que o. Ou o Superman daquele.
Ah, entra foi esse Redson?
Ainda foi o Martelo. É o herói favorito dele.
É possível.
Dele, com certeza. Como é que fala? O contato que eu tive com aquele tópico. Foi de econômico que a gente fez? Não sei com o Renato, não lembro, mas eu não gostei também.
Eu acho a história econômica bem chata, cara. Eu vou colocar meu irmão fazer essas matérias de econômica, porque eu não tô aguentando.
E América? América 3?
América 3, a gente tá vendo. Porque então, a última aula foi a prova, então. Eu imagino que a gente vai mudar a partir da outra semana, porque segunda-feira é feriado aqui. É o dia do trabalho. O que é irônico, porque hoje tá tendo a greve por causa da reforma trabalhista. Mas a gente tava vendo sobre a identidade latino-americana e essas coisas. E aí, tipo, é muito bizarro, porque recentemente eu passei. Eu passei por porque muito da matéria de falar, tipo, o Brasil claramente não se identifica com o resto da América Latina. E eu passei por uma história que prova isso pra mim, que é do tipo, eu tava ouvindo um podcast americano sobre. Uma série que eu tô assistindo, gostando muito, que é Riverdale. E aí. No podcast eles estavam falando, tipo, é muito legal que essa personagem, ela é latina. E aí, de fato, ela é na série, porque a mãe dela chama ela de Mirra, que eu acho que é filha em espanhol, alguma coisa assim. E aí o que acontece? A atriz é bonita pra caralho. Então eu fui atrás de o que mais ela fez e tal. Aí eu descobri. Ela chama Camila Mendes e eu descobri que ela é brasileira. E aí quando eu descobri que ela é brasileira, eu pensei, porra, então ela não é latina. Aí depois eu pensei, não! Pera, ela é latina. Bosta. Então, me veio muito isso, tipo, realmente, a gente não se identifica como latino. Até porque, sei lá, Na minha definição de latino, vem muito a imagem americana de latinos, que é justamente o pessoal do México e de Cuba, sabe? Que é a galera que fala espanhol. Então, é bizarro, porque a gente é latino. Tanto que a América Latina vem do fato de que o português e o espanhol são línguas de origem... que eles vêm da mesma árvore que o latim. Então, a gente é um país latino... Só que quando eu falo em latino, eu penso antes na Espanha do que no Brasil. Que é estranho, é muito que... bizarro. E aí Portugal, então, tipo, não, Portugal é o... Sei lá, Portugal é só... Portugal é basicamente nada, e eu digo isso como um neto de portugueses. Mas sabe, tipo, o que é Portugal no rolê? Portugal é um cara... Portugal é um país que calhou de estar na Europa. Sim.
Deu sorte.
E é bizarro, porque, sei lá, eu sinto que Portugal é que nem eu era. Portugal é tipo uma metáfora pra minha vida, que, sei lá, ali na época de 1500, porra, Portugal, hein? Portugal tem um futuro bom pra caralho. Portugal vai dominar o mundo. E aí Portugal foi só fazendo merda e hoje Portugal não é nada. Então, sei lá, Portugal na época das grandes navegações, ele era eu no ensino médio, tipo, porra, você tem futuro, você vai ser alguém na vida. E aí o tempo foi passando, não. Você vai fugir de Napoleão, a família real vai pra colônia, você vai estar na merda, todo... eu sou Portugal. E falando em Portugal, eu tava conversando com a minha tia, que ela é de lá, eu descobri que o meu bisavô... Bisavô? Meu bisavô ou meu tataravô, não lembro. Não lembro se é o pai da minha avó e da minha tia ou se é o pai do pai delas. Enfim, eu tenho um parente não muito distante que era dono de uma taverna, cara. Isso é muito legal. Assim,
maneiro, hein? O nome, sabe?
É muito mais fácil. Existe uma diferença muito grande pra mim, que é do tipo, ele não era dono de um bar, ele era dono de uma taverna. Isso é muito mais legal.
Aventuras começaram. Sabe, né,
tipo, seu... Eu vou te contar. Cara, isso é muito legal. E, assim, isso, e aí eu parei de pensar. Eu tenho uma prima que ela é dona de um bar, uma prima de segundo grau por parte de pai. E uma coisa que eu tenho desde adolescente, que eu acho que, cara, ser dono de um bar deve ser uma experiência muito maneira.
Pode crer. Tem um taco de beisebol debaixo do balcão, juntamente com uma 12, uma shotgun, também deve ser. Não, claro, pra ser dono de bar, você tem que ter uma 12 debaixo assim, do balcão, certinho. Um shotgun. Sim. Mas tem que ser aquela de cano cerrado, sabe? Sim. Tipo, exterminador
do futuro. Mas, sério, eu já passei mais tempo do que eu deveria, sabe? Pensando na possibilidade de ser dono de um bar de jazz. Que é uma coisa que não tem aqui em Juiz de Fora, é um bar de jazz. E eu gosto muito de jazz.
Cara, falando em bar, em Juiz de Fora, eu fiquei sabendo que tem um bar que se chama... Eu não sei se é Valkyria, tem um bar aí de tema nórdico.
Tem uma hamburgueria que chama Valkyria. Eu sei porque eu tava no iFood outro dia, eu tava pensando no vídeo hambúrguer. Aí eu vi... Deixa eu até abrir aqui o iFood pra eu ver. Porque o nome dos hambúrgueres é realmente temático com essa temática nórdica. Eu não sei se é Valkyria com K. Eu acho que é Valkyria com K, não com Q. Deixa eu conferir aqui. Mas Valkyrie, na realidade, o nome do restaurante. Aí aqui tem o hambúrguer artesanal que chama Händel. Tem o Jotunheim. E é só isso que tem no iFood. Mas eu imagino que no lugar físico tenha mais coisa. Mas eles têm essas coisas temáticas que é muito legal.
Cara, agora falando em mitologia nórdica, falando em Valkyria, eu vi ontem, eles, não sei, acho que já lançaram, se eu não me engano, Ragnarok Mobile, e vão lançar um novo Ragnarok. Você jogou Ragnarok quando você era jovem? Não, você não jogou, Rodrigo, eu sei que você não jogou. Porra, Rodrigo, por quê? Por que não?
Não.
Por que
não? Não. Eu sei lá, eu nunca gostei muito de MMO, então é do tipo, Eu joguei um pouco de Tibia, sabe? Tipo, e uma coisa que eu lembro é que, tipo, ah, em Tibia você tem que chegar no level 8 e aí você pode sair da ilha inicial e ir pro mundo de fato do jogo. Eu nunca saí da ilha inicial. Porque eu nunca fiquei em Tibia tempo bastante pra passar do level 8. Eu nunca joguei RuneScape, que os meus amigos gostavam de RuneScape pra caralho. Tanto que há pouco tempo saiu um documentário sobre, acho que, os 20 anos de RuneScape, ou 15 anos, sei lá. Aí eu mandei pra eles, eu nem sei se eles assistiram. Assim, eu não assisti porque, mais uma vez, eu não me importo com RuneScape. Mas eu não joguei RuneScape, eu provavelmente joguei 10 minutos de Ragnarok em algum server pirata. Eu devo ter jogado umas 5 horas de World of Warcraft num servidor pirata também. Então, o MMO que eu fiquei mais tempo, e eu fiquei muito tempo nele, foi o Bioshock. Porque o Bioshock não é um MMO, ele é uma plataforma. Eu nem lembro o que Bioshock significa, mas eu acho que é Build Your Own. Eu não lembro o que o D significa. Eu preciso entrar no site e ver. Mas eu joguei muito Bioshock, porque como o Bioshock é meio uma plataforma pra você criar MMOs, ele tinha muito server de Naruto. Então eu joguei muito server de Naruto no Bioshock. Eu tive um server de Naruto no Bioshock.
Caraca, sério?
Você
era o GM,
sim, da parada. Eu era um dos GMs, eu era o host. Eu fazia o host do server. Eu também meio que fazia o layout do site. Então eu aprendi um pouco de HTML. Nossa, que maneiro, hein? E o Vain, ele fazia. Ele mexia na programação do site. Do site não, do jogo. E naquela época eu devia ter descoberto que eu odeio programação. Porque toda vez que eu tentava mexer com a programação do jogo, eu falava, cara, isso é muito chato. E ele usa ele usa uma programação muito parecida com C. Então quando eu entrei pra Exatas e eu tive aula de programação, eu fiquei tipo, eu já vi isso tudo antes, quando eu tinha 13 anos. Então foi um pouco mais fácil. Mas aí foi quando eu fui ter aula de HTML no segundo semestre, que era o que eu fazia no site. Quer dizer, não fui ter aula de HTML, fui ter aula de programação de web. Que eu lembrei que, nossa, eu odeio isso tudo. Aqui, ó. Bioshock significa Build Your Own Net Dream, que é um software gratuito pra você criar MMOs. Então, assim, sim, tinha uma época, porque eu estudei de tarde a minha vida toda, mas tinha uma época que eu tava tão na fissura do jogo que eu acordava 6 horas da manhã, eu ligava o meu computador, eu colocava o meu personagem pra treinar com alto leak, porque o treino era tipo, você colocava o seu personagem perto de um lugar de treino, tinha que ficar clicando no negócio. Então eu pegava um auto-clique, deixava ele clicando, enquanto eu colocava em modo janela Naruto em RMVB pra passar e eu assistindo o torneio Chunin. 13 anos, cara. Você faz essas coisas muito imbecil quando você tem 13 anos.
Nostálgico isso aí, hein? Pô, que isso? Muito. Tipo,
quer dizer, pai, não que 10 anos depois eu ainda não faça umas coisas muito estúpidas. Ainda faço muita coisa estúpida. Mas... é... Foi uma época da minha vida. Foram alguns anos dedicados no Bioshock. O Tirra Dragon. Antes da época de eu descobrir que o meu sobrenome de trás pra frente forma um nome muito legal.
É verdade, com certeza. Sadi Narabi, grande Sadi Narabi. Como é que fala? Na época, o Ragnarok, cara, tinha um lance que você meio que fazia conta no site e pedia o CD de instalação do jogo. E eles mandavam CD de graça. E o CD vinha com uma revistinha introdutória ao jogo. Cara, imagina, todos os meus amigos fazendo cadastro, pedindo, e o correio entregando o CD, a galera instalando lá. Felizona, tipo aquela época, sabe, de internet discada. A galera instala o jogo, Rodrigo, tipo, geral felizão e tal. Só que tem o quê, Rodrigo? Atualização. Agora imagina as atualizações naquela época com a internet discada. Nossa, eu fui jogar o jogo depois de... sem brincadeira, depois de 2 dias. Botando pra atualizar. Porque quando eu instalei não tava no começo, sabe? Não foi quando lançou o jogo que eu já consegui... que eu comecei a jogar. Demorei um pouquinho. E isso era no Bro, né? No servidor Bro. Que tinha que pagar e tal. E até aconteceu uma coisa engraçada, porque um amigo meu fala, você fazia conta, né? Naquela época você fazia conta e ganhava acho que 7 dias de graça. Uma coisa assim, algum tempo de graça. E um amigo meu tinha colocado crédito e eu tava nos 7 dias. E o meu amigo Manga, ele tava já bem avançado no jogo, ele tinha uma armadura maneira. E essa armadura dava pra usar, porque eu tava no nível que eu consegui. Aí, Rodrigo, ele me emprestou a armadura, passou 2 dias, a minha conta expirou, e eu não tinha dinheiro pra poder colocar mais crédito. Aí ele perdeu a armadura, ele ficou muito puto. Até hoje o Manga lembra disso. A armadura dele era a armadura acolchoada, não era tão foda. Depois que eu pulei do servidor, mudei de servidor pago pro Piratão, né, a vida mudou, porque pô, o Pirata era maneiro, a gente fazia quest, várias quests pra poder conseguir os itens. Eu joguei muito no Ragmaníacos e Fanzo, né, foram os dois servers que eu joguei bastante. Eu gastei muito tempo da minha vida jogando Ragnarok, cara. Ragnarok era maneiro. E era no mesmo esquema, sabe? Assim, que você falou. Às vezes eu... nunca usei hack, mas... eu deixava na janela menor e fazia outras coisas também, sabe? Enquanto tava upando e tal. Saudade de jogar um MMO. Eu tava conversando com esse meu amigo, Manga. Como você... O máximo que você jogou de MMO não foi, né? Horas e horas e horas e horas, tipo... Viciado... Talvez você não entenda, mas um amigo meu falou que tem vontade de jogar, mas é muito perigoso, porque ele sabe que se ele voltar a jogar vai estragar a vida dele, sabe? E MMO tem essa parada, cara. A galera joga e gasta a vida. Gasta a vida legal. Você acredita que eu aqui entrei no Mangá Café, tinha gente jogando Ragnarok, jogando os outros jogos de MMO, mas porra, Ragnarok é antigão. Até hoje tem pessoas que jogam. Eu fico espantado com isso. Na moral. É muito tempo. Muito tempo.
Eu, recentemente, eu tive algum interesse em jogar Final Fantasy XIV, mas só porque a arte é feita pelo... Qual que é o nome dele? É Akihiko Yoshida ou Yoshida Akihiko, não lembro. E assim, eu... acho a arte dele do caralho. Então eu tinha vontade de jogar só porque a arte é bonita.
Por que não Dragon Quest?
Oi?
Por que não Dragon Quest?
Dragon Quest 11?
Não, Dragon Quest é de Super Nintendo.
Mas Dragon Quest não é MMORPG.
Não, é claro que RPG não é o RPG que o Toriyama lá desenhou lá, ou não, é o Dragon
Quest? Ah, não, é um RPG, mas não é um MMO. Eu tô falando do Final Fantasy XIV, é um MMO.
Ah, é? Eu tava achando que você tava falando de... Nossa, eles fizeram então um MMO do Final Fantasy? Nossa, eu não sabia disso.
Tem dois na realidade, o Final Fantasy XI e o Final Fantasy XIV, os dois são MMO.
Caraca, que doideira, não sabia não. Ah, Final Fantasy eu tenho vontade de jogar, mas... Como tem 1 bilhão de jogos, eu fico chateado. Falei, não vou jogar não. Mas parece
não,
legal.
Cada jogo é a história é contida em si mesmo. Então não é como se você precisasse jogar do primeiro até o 15 pra você poder jogar alguma coisa.
Ah, é mesmo? Eu não sabia não. Pra mim tinha uma continuidade. que a galera falava. Assim, ah, como é que fala? É que é estranho, o jogo tem final no título e tá no 14 já, né? Então...
Sim, não, ele é meio que o que numa série de TV seria tipo uma antologia de que cada jogo é a sua própria história, do mesmo jeito que, sei lá, American Horror Story, cada temporada é a sua própria coisa.
Mas mantém elementos em comum, ou não?
Mais ou menos, porque, assim, se você for pegar do 1 pro 2, ah, ele tem elementos em comum na jogabilidade. Do 2 pro 3, eles são mais parecidos do que o Mentira, eu não sei exatamente como que é esses mais antigos, mas, por exemplo, no 7 eles introduziram o Active Battle Season, alguma coisa assim. Que é do tipo, no lugar de ser cada personagem tem seu turno, cada personagem tem uma barrinha de tempo, que é o quanto tempo ele tem que esperar até o próximo ataque. Então, se você não fizer nada, o seu inimigo vai continuar te atacando até você mandar os seus inimigos, seus personagens atacarem, e aí a barrinha deles vai encher de novo. Que é diferente de como era no sistema de turno mais tradicional. Aí no 15, por exemplo, ele tem uma pegada mais de ação, que é do tipo, ah, o quadrado é um tipo de ataque, o triângulo é outro tipo de ataque, o X pula, então ele é mais ativo. Então a jogabilidade vai mudando, e aí a história de cada um é diferente, e aí vai mudando... como funciona o tipo de mundo que eles se passam. Por exemplo, até o 5, se eu não me engano, ou talvez o 5 já seja um pouco mais futurista, mas até o 5 eu acho que eles são mais medievais. O 6 ele já tem uma pegada que ele mistura medieval com coisa tecnológica. O 7 é completamente cyberpunk. O 8 ele é futurista. Aí no 9 eles fazem um throwback e voltam para uma coisa mais medieval. O 10 é futurista. O 11 ele é o MMO e eu não sei. O 12 também é meio futurista, meio medieval. Ele meio que é a mistura dos dois. O 13 é futurista. O 14, que é outro MMO, ele é mais medieval. Mas eu acho que ele também tem uns robôs e umas coisas assim. E o 15, ele é meio que contemporâneo, que é uma pegada muito interessante dele, que ele é como se fosse no mundo atual, mas com magia e monstros. Então tem tipo, tem cidades que são muito parecidas com cidades nossas, e ao mesmo tempo tem tipo monstros, e as pessoas podem tirar bolas de fogo da mão. É bizarro e legal.
Caraca. Eu tenho curiosidade, só que eu fico um pouco cansado, mas depois dessa explicação dá até pra encarar e jogar um. Né? Eu tô um pouco triste, porque até hoje eu não tenho meu Nintendo Switch. Tá acabando abril, cara, e eu não tenho videogame. Eu não tenho dinheiro e não tenho videogame, olha que coisa. A Golden Week começando hoje, né? Pra gente sexta-feira. Não tenho dinheiro pra viajar. Eu queria fazer uma viagem, mas não tenho dinheiro. Então não tenho dinheiro pra viajar, não tenho dinheiro pra comprar o Nintendo Switch. Então a diversão, eu vou ter que caçar uma diversão, porque... Essa semana, eu tava com uma vontade muito louca de jogar FIFA, só que eu vendi o videogame, então não vou conseguir jogar FIFA. E dessa vontade aí, muito louca de fazer algo, de jogar alguma coisa, eu consegui pegar todas as máscaras do Majora's, Rodrigo. Todas as máscaras.
Nossa.
E vou te falar uma coisa, hein. A última batalha, usando a máscara lá muito louca, lá, esqueci até o nome dela. Não tem graça nenhuma, não tem graça nenhuma. Muito, muito, muito fácil, muito fácil. Sem graça. Tipo, quando eu zerei a primeira vez, quando eu ganhei a batalha pela primeira vez e tal... Pô, foi uma maneira, foi uma porradaria franca, assim. Caralho, mano, difícil essa porra, que dificuldade. Aí, essa semana agora, eu peguei todas as máscaras, fui jogar lá, porra, aí, muito fácil, na moral, facinho.
É bem tranquilo, mas eu acho o design do Fierce Daily Link muito legal.
Pô, maneiraço mesmo. Eu descobri que na pescaria dá pra você usar a máscara.
É?
Sério, você consegue usar a máscara lá, só não usa a espada. Você usa. Fica sem a espada. Aí quando você vai sair, o cara fala, pô, cara, que cara estranha é essa aí? Você não pode sair com essa cara, não, tá ligado? Eu fiquei muito triste porque eu queria bater nos outros usando aquela máscara muito foda. E também eu queria poder usar a máscara do Ultraman em outras áreas do jogo. Porra, maneiraça aquela batalha lá. Porra.
Aquela batalha é muito legal.
Pô, o Majora's foi paulificante, foi complicado, o começo é chato pra caralho, mas o finalzinho foi maneiro mesmo, essa batalha do Ultraman, pô, eu gostei pra caralho. Morri muito, cara, morri pra caralho.
Eu morri pra caralho, porque é muito difícil acertar a porra do rabo daquelas centopeias voadoras bizarras.
Exatamente.
Sabe, tipo, tinha hora que a minha mana acabava, aí eu ia na flecha neles, e era tipo, é mais fácil na flecha. Mas é mais legal como um gigante, aí eu quebrava os potes de mana, ficava gigante.
Com certeza, mais divertido, pô. Descer o pau neles com mana. E depois também, quando você já tá com todas as máscaras e você tá fazendo a quest pra pegar a última, aquele esconde-esconde que você faz com. A brincadeira de esconde-esconde com as crianças é chato. Porque tem um lance. Tem um que você tem que rolar. E é um pouco chatinho porque você pode cair toda hora e tem um que você tem que usar a máscara das horas, que você tem que nadar e aí, porra, já devagar.
Eu nunca peguei todas as máscaras.
Ah, tenta um dia. Um dia que você não tem nada pra fazer, você fala, vou pegar todas as máscaras.
Eu tenho muito Sabe? Jogo pra jogar pra parar e pegar todas as máscaras de um jogo que eu não gosto.
Eu fiz, sabe o que também? Eu peguei Pokémon. Caralho, vermelho. Y. Peguei Pokémon Y. E. Sabe quando você zera o jogo? Tem a Battle. Mansion? Não sei como é que é a. Mansion, né? A pronúncia. Mansion. É, aí tem os níveis. É difícil pra caralho. Você tem que batalhar acho que umas 20 vezes. E depois aparece a. Shotline, sei lá. Aparece a chafona lá pra você. Cair na porrada com ela. Aí faltava duas categorias pra mim. Uma que era batalha de eu chamo batalha de rotatividade. Que de turno em turno vai trocando a posição dos pokémons e é chato, né? Não é algo que me pegou, sabe? Eu achei bem caído. E a outra era uma batalha em dupla lá, só que usando pode usar NPC. Ou os amigos registrados na sua. Registrados no DS. Aí você foi meu companheiro. Só que achei estranho que o seu avatar era uma mulher. Não sei porquê.
Ok, é estranho.
Seu avatar era uma mulher. E você tinha pokémons muito fortes, que não eram seus pokémons de verdade. Você não tem um. Você tinha um. Deixa eu ver. Você tem um Sylveon? Sabe o que é um Sylveon?
Sei, Sylveon não,
é um
não tem. Um
fada. Eu tinha um Sylveon e um.
Eu acho.
E um Moltres, achei bem estranho. Um Sylveon e um Moltres. Aí eu achei assim, eu acho que.
Eu acho que eu tinha um Moltres.
Tinha?
Porque no XY você não tem um lance de você poder pegar um pássaro lendário?
Tem. Tem.
Então eu. Eu não sei agora se eu tinha um Moltres ou os Zapdos.
Eu acho que você. Talvez. Ah, não, depende da versão. Não, na verdade, não
depende. Não, depende do seu inicial.
Isso, depende
do
inicial.
Eu comecei com o. O XY é o do T-Pig? Não.
Não, pô, tá maluco?
Não, pera, o XY.
XY é do Froak, do. Só lembro do Froak. Que vira o Greninja, pô.
Ah, tá, eu comecei com o maluquinho de grama.
Ah, nossa, ele vira um negócio todo caído, né?
Ele vira um. Eu esqueci o nome agora em português. Armadilo.
Armadilo?
É. O mesmo tá, bicho que o. Bicho. É, ele é tipo um tatu. Ele. Ah. Ele tipo. Ele é o mesmo tipo de bicho que o Sandshrew.
Mas o Sandshrew é mais. Como é que o design é melhor? Eu acho, pelo menos, né? Aí eu fiz isso, né? Acabei as categorias e tal. E agora eu tô sem nada pra jogar, eu quero jogar alguma coisa. Eu quase comprei o Pokémon Yellow na Nintendo eShop pra jogar. Só que eu parei pra pensar um pouco e falei. Não, deixa pra lá. Você comprou? Chegou a comprar não, né?
Não.
Tá maluco, pô, $10. pra jogar um jogo que eu já joguei várias vezes. Não, falei, ah, não. Não dá. Mais fácil, sei lá. Eu, que nem eu comprei o primeiro, o Zelda 1, né? O Zelda pra DS, joguei ele no DS mesmo. Via, né, Virtual Console.
Uhum.
É mais fácil comprar o Zelda, sei lá, o Zelda 2 ou a Link Awakening?
Link's Awakening. Que é a continuação do A Link to the Past.
Do pagar, sei lá, 4 dólares, 3 dólares nesses daí do que pagar 10 no Pokémon que eu joguei várias vezes, sabe?
Uhum.
Aí eu tô triste, eu quero meu Switch, cara. Eu quero jogar o Zelda. Já que você jogou, tipo, zerou, eu não quero spoilers, mas eu sei que você tem muita coisa pra falar do Zelda.
Antes de dizer, como foi esse aniversário?
Caraca, é verdade. Pô, você falou uma coisa que se... É, o dia 27 foi meu aniversário. Foi engraçado porque, tipo... Eu sempre... Sabe, meu irmão, foi era um desejo meu, um desejo de criança. Eu sempre quis ter uma festinha surpresa. E nunca rolou. Tipo, ano passado... Teve uma festa pra mim, só que não foi pra mim, tipo, era aniversário de uma pessoa que acabou virando eu também entrei no crédito, sabe, da festa, igual tipo, também fiz aniversário. Então não foi algo feito só pra mim, sabe. E nesse ano, isso aconteceu, foi algo muito inesperado, porque, assim... tava na hora de almoço, em quinta-feira, já tinha acabado as minhas aulas já. Aí eu tava fazendo o Toban, né? Eu tava lá. É um tipo de trabalho, a gente tem que ensinar português, ajudar com português e japonês. Aí do nada a galera, porra, me saca um bolo lá, cheio de vela e. Porra, e cantando parabéns. Caraca! Ô, amor, sinistro, pô, eu emocionei mesmo. Até botei no Facebook, depois de 25 anos, tá ligado?
Uhum.
Depois de 25 anos, num continente muito, muito distante, o meu desejo se tornou realidade, graças a Shenlong. Assim, foi bem divertido. Foi divertido pra caramba, a gente pôde aproveitar bastante. Como é que fala? A galera, eles, quando fazem esse tipo de comemoração assim, eu sinto que é com muito amor e carinho que eles, né, eles cuidam da preparação. Aí tiramos foto pra caramba, botei umas músicas lá, fiz uma festa mesmo, fiz, sabe? Eu esqueci que eu tava no Japão mesmo, sabe? Tava comemorando. Botei até como é que fala? Eu ia falar capacete de sambista, mas a parte de cima da cabeça da sambista, um amigo botou um cocá de índio, outro botou chapéu de cangaceiro lá e foi nada. Foi bastante legal. Eu só quase que me visto de mulher ali pra mostrar a cultura pra eles. Do carnaval, no Bloco das Piranhas. Aí aproveitei bastante. Minha mãe mandou mensagem, família. Porra, cara, olha que engraçado. Curioso, na verdade. Quando eu vim pra cá, o meu sobrinho não falava quase nada. Ele falava... Porra, hoje o moleque fala pra caralho. Ele fala muito. Minha mãe mandou um vídeo... dele cantando parabéns pra mim, cara. Você chora, sabe, quando você escuta, quando você vê um bagulho desse. E isso mostra também que o tempo passa rápido, né?
Uhum.
E também, porra, nesse começo do ano já bate uma saudade foda, sabe?
Uhum.
Tipo, é complicado mesmo. Porém, esse semestre tá correndo, porra, bastante rápido, né? Já tá acabando o abril. É mais de boa. Mas acho que você podia me dar um presente de aniversário, você podia falar de Zelda sem spoiler. Sacanagem. Não, pode falar de spoiler, Tony. Eu vou jogar essa. Vou jogar mais. Eu não quero mais Nintendo Switch, eu vou comprar um GameCube usado, R$60. Mentira, nem fui dando GameCube, não. Nem me pagar. Nem de graça, quero um GameCube.
Compre um PS4, de novo.
Porra, de novo. Não, de novo é foda. De novo é foda.
Mas
então, tem game ou não tem? Tem ou não tem?
Oi?
Já chego a, como é que fala? Arreganhando a perereca. Tem game ou não tem?
Tem, isso tá no trailer.
Tá, eu não vi o game. Tem game no trailer?
Tem.
Gente!
Tem aquela fumaça, ele é aquela fumaça sinistra saindo do castelo de Hyrule.
Cara, mas mostra o Ganon, mas assim, nesse trailer, não, mostra a fumaça. Mas mostra o Ganon, a cara do Ganon. Cara, que sério?
Mostra, é engraçado que assim, tem a área de tutorial do jogo que você tem que pegar. Você tem que ir nos quatro shrines pra você pegar os quatro itens que você vai usar ao longo do jogo. E depois você pega eles e consegue o. Eu não sei o nome em português daquela parada que é o paraglider, que é. Que é tipo um negocinho que você usa pra. Você pula e você usa pra você não cair. Eu não sei.
É tipo
não é uma asa delta, mas.
A mini asa delta.
É uma mini asa delta. Quando você termina essa área de tutorial, ele abre a missão principal que é tipo: derrota o Ganon.
Sério?
Sim. É a primeira missão que você ganha depois de terminar o tutorial é tipo: defeat Ganon. Que é muito legal porque diz muito sobre a proposta do jogo, que é justamente isso, se você quiser pegar esses quatro itens e ir pro castelo, você pode.
Mas dá pra vencer? Tem isso também, né?
Assim, dá, mas vai ser de, tipo, se você tomar uma porrada, você morre. Tanto que eu acho que o speedrun mais rápido até agora, ele tem 45 minutos.
Caraca, eu não, 45 minutos?
Sim.
E eu odeio speedrun, eu não gosto de speedrun. Nossa, que nem ouvi uma matéria do cara que zerou o Mario em, sei lá, 1 minuto e 14. Mano, primeiro que isso não é zerar, tá ligado? Eu não acho legal. Eu acho assim, podia falar, usar outro termo do que zerar o jogo, tá ligado? Não é zerar o jogo, mas enfim.
Ah, eu acho que, sei lá, tem coisas interessantes em speedruns, principalmente quando é sobre quebrar o jogo. Igual, a primeira versão do... Eu não sei se é só a primeira versão ou se... Porque o Ocarina of Time, ele mesmo no Nintendo 64, ele tem mais de uma versão, porque depois de um tempo...
É, o Master Quest, né?
Não, além disso, depois de um tempo, a partir de algum momento, a Nintendo mudou algumas coisas no cartucho. Porque uma das coisas que, tipo, na primeira versão, o sangue do Ganondorf é vermelho. Só que depois eles mudaram pra verde. E aí eu não sei se eles mudaram isso na versão do C64, mas eu tenho quase certeza que eles tiraram isso na versão de 3DS. Mas no Nintendo 64, na sala do... É Goma o nome da aranha, que é o primeiro chefe?
Goma Goma? Acho que é Goma Goma.
É, então, na sala do primeiro chefe, se você ficar dando... uns backflips na parede do corredor do primeiro chefe, você cai pelo cenário que te leva direto pro castelo do Ganon depois de você vencer ele, quando ele tá sendo destruído, você tem que descer com a Zelda. Então, então o speedrun mais rápido de Ocarina of Time tem tipo 17 minutos, porque você correr pra chegar na sala do chefe, você dá o backflip no lugar certo, cair no castelo do Ganon, descer, vencer ele na forma monstro e terminar o jogo. Então eu acho muito maneiro quando as pessoas fazem isso de tipo... Cara, quem descobriu que se você der um backflip na parede da sala do chefe, você cai no castelo do Ganon? Isso é muito estranho.
Não, eu ia te perguntar justamente isso pra você. Como é que um cara... consegue descobrir esse tipo de como é que fala, de truque, né? Porque, pô, pelo amor de Deus.
Eu acho que isso deve ser algum tipo de data mining que eles fazem com a ROM do jogo. Eles devem pegar e ver, tipo, ah, ok, tem esse ponto muito específico nessa parede que a Nintendo esqueceu de colocar o negócio que impede de você atravessar ele. Então esse ponto, ele é vulnerável pra você fazer esse tipo de coisa. Eu imagino que seja assim que esse tipo de glitch é achado, mas eu não sei exatamente se é assim. Mas enfim, o Breath of the Wild. Eu joguei 63 horas dele, e aí eu terminei ele sem fazer nem metade do que tinha pra fazer no mundo todo do jogo, porque... cara, por exemplo, se esse jogo já sair do jeito que ele tá em 2014, que foi um ano bem fraco pra jogos, teve bem pouco jogo saindo,
eu provavelmente estaria jogando ele até hoje, porque tem coisa pra caralho pra ser feito e tudo é muito divertido. Como eu falei, você começa o jogo e você tem que pegar esses quatro itens principais, que é a bomba, o poder de magnetismo, stasis, que é você poder congelar alguma coisa no tempo, e um poder de gelo, que você pode criar uns pilares de gelo na água. E o poder de ser... E aí, com isso, você... Com isso, pegando esses quatro itens, você conversa com um NPC, ele te dá o paraglider e você tá livre no mundo pra fazer o que você quiser. E aí o céu é o limite. E aí, cara... É muito foda. É estranho, porque, tipo... Eu tava com... alguns pés atrás com esse jogo, principalmente na época da E3 do ano passado, porque, tipo, o Zelda de mundo aberto, o Zelda que você não vai conseguir coração cortando mato, você vai ter que cozinhar, é o Zelda que você vai ter um medidor de calor e de frio, é o Zelda que suas armas quebram. Então eu tava com o pé atrás com tudo isso, porque isso são coisas que eu não costumo gostar em jogos. Esses elementos de survival são geralmente coisas que eu não gosto em jogos. Mas, cara, a Nintendo conseguiu fazer de um jeito muito palatável, de um jeito que é... Assim, o jogo tem uns problemas. Quer dizer, ele tem uns problemas técnicos de que em alguns pontos o frame rate dele fica muito baixo, mas isso é absolutamente irrelevante pra mim. Mas ele tem alguns problemas, tipo, dá pra ver os pontos em que ele foi feito pra ser um jogo de Nintendo Wii U, que eles tiveram que mudar pra sair pro Switch, que é tipo, ah, tem coisas aqui que claramente foram feitas pra você ter acesso a uma segunda tela, mas como o Switch não tem segunda tela, mesmo a versão de Wii U que eu joguei não vai ter, o que é meio merda. Então a interface do jogo, ela é claramente feita pra uma segunda tela com toque. O mapa do jogo, ele é feito pra você usar ele com uma segunda tela, mas assim, são problemas menores pra uma experiência muito mais poderosa do que tudo isso. Porque assim, de novo, eu não gosto desses elementos de jogo de sobrevivência, mas eu acho que eles funcionam pra uma coisa... eu acho que eles complementam o que esse Zelda é, que ele é o sucessor espiritual do Zelda 1. Tanto que depois do lançamento do jogo, a Nintendo lançou uma imagem que é até o wallpaper do meu celular atualmente, que é uma arte do Link do Zelda 1 entregando a Master Sword pro Link do Breath of the Wild. E essa imagem representa muito bem o que o Breath of the Wild é, que ele é uma representação atual do que o Zelda 1 é, que é do tipo, você tá livre, você faz o que você quiser. E ele é mais aberto até que o próprio Zelda 1, que você precisava de algumas coisas pra acessar setas dungeons, e você precisava pegar a Triforce pra poder enfrentar, pra conseguir pegar a flecha de prata pra poder enfrentar o Ganon. Então, ele é mais aberto, cara. É muito... E aí é muito bom, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que gosta muito da fórmula de Zelda. Que é tipo, ah, você vai pra uma dungeon, você vai pegar um item na dungeon, que você vai usar esse item pra resolver os puzzles dessa dungeon, e usar esse item pra vencer o chefe. Não tem disso no Breath of the Wild. Você pega esses quatro itens que eu falei mais cedo, e esses são os itens que você vai ter ao longo da sua jornada. Você vai, obviamente, pegar equipamento. Você vai pegar espada, você vai pegar escudo, você vai pegar armadura, essas coisas. Mas, assim, de itens especiais, você tem esses quatro itens e é isso. E aí, o mundo é aberto pra você fazer o que você quiser, e isso é muito foda. Porque
jogando esse jogo, eu percebi que ele é um jogo que eu quis a minha vida toda, e eu nunca percebi que eu queria, porque é do tipo... Ele é finalmente um jogo que eu tenho a sensação de que eu tô tendo a minha própria aventura. Que eu sou, de fato, esse herói que tá aqui pra ficar mais... O que que acontece? Esse jogo me lembra muito Minecraft, no sentido de que... Não! Assim, eu gosto muito de Minecraft. E uma das coisas que o Minecraft mais me fascina é justamente o senso de, cara, olha esse mundo e as possibilidades que eu tenho de explorar esse mundo e, tipo, pô, eu vou cavar um buraco e eu vou achar uma caverna que vai ter uns inimigos lá dentro e vai ter lava e vai ser uma experiência muito maneira de eu simplesmente andando por esse mundo eu vou achar essa coisa específica. Mas depois de um tempo eu enjoo do Minecraft porque, apesar dele ter meio que um objetivo de você ir lá pro outro mundo e derrotar o dragão e o caralho, Minecraft ele é meio que sem um objetivo. Zelda não. Zelda ele deixa o tempo todo muito claro que é do tipo, você tá fazendo isso tudo com o objetivo de você ficar mais forte pra você poder enfrentar o Ganon. Então... sabe, tipo, então tudo que eu fazia do tipo, ah, eu vou completar. O jogo tem 4 dungeons que não são dungeons tradicionais de Zelda, elas são mais curtas. E elas são até um pouco. Eu acho que elas estão entre os pontos mais fracos do jogo, essas 4 dungeons principais. Mas tirando elas, você tem 120 shrines. E os shrines, eles são meio que... Você jogou Portal?
Não.
Tá, não, então elas que... funcionam de uma forma parecida com o que o Portal tinha, que eram as test chambers, que era tipo, cada sala é um puzzle específico que você vai resolver dentro daquela sala e seguir pro próximo. E os shrines de Breath of the Wild funcionam mais ou menos dessa forma, no sentido que você vai entrar no shrine, o shrine vai ser... um desafio de algo entre 5 e 20 minutos, que vai ser um puzzle ou uma série de puzzles com a mesma temática, que você vai resolver eles e aí você vai conseguir um orb. E aí, o que acontece com esses orbs? Quando você junta 4 desses orbs, você pode ir para uma estátua da deusa Hylia, você pode trocar o orb ou por um coração, ou por um pedaço de estamina. E aí pra que serve? E a estamina é muito importante nesse jogo. Pra que serve a estamina? Com a estamina você pode fazer um monte de coisas que você não poderia fazer em outros Zeldas. Tipo, se você for entrar numa batalha, você não precisa de estamina. Você pode bater nos inimigos o quanto você quiser sem se importar com a sua estamina, ao contrário de, por exemplo, um Dark Souls. Mas, por exemplo, O que tem de mais fantástico nesse jogo pra mim é que você pode escalar praticamente qualquer parede. E aí pra você escalar a parede você precisa de estamina. E se sua estamina acaba quando você tá escalando, você vai cair. Então ele tem... E aí a estamina te dá esse senso de descoberta, de aventura muito foda, porque você pode ir basicamente onde você quiser conforme... contanto que a sua estamina te permita subir onde você quiser. Então, tipo, o jogo começa, ele diz assim, derrota o Ganon, e aí tem uma segunda quest, tipo, ah, vai em Kakariko Village pra conversar com a Impa. Você pode fazer isso. Ou você simplesmente... Isso vai ficar meio que ao leste de onde você tá no início do jogo. Você pode simplesmente falar, foda-se, e ir pro noroeste... E fazer o que você quiser. Porque... porque o jogo te permite. E aí... Ao contrário de Minecraft, que ele é... Os mundos de Minecraft são gerados proceduralmente. O mundo de Zelda... Ele foi todo criado... à mão. Então, é do tipo... Se você vê um vale à distância... É muito possível que... Você pensa, porra, será que tem alguma coisa ali? Se você for lá, provavelmente tem alguma coisa ali. Daquele vale você vai, por exemplo, poder subir em uma torre, e dessa torre você vai poder ver várias coisas diferentes no cenário e pensar, porra, será que no topo daquela montanha tem alguma coisa? Provavelmente tem. Então, ele é o jogo que mais me deu esse senso de, tipo, eu tô explorando esse mundo. E aí, tipo, ele tem algumas torres igual que é o padrão de jogo de mundo aberto atualmente. Você sobe elas e elas liberam um mapa. Mas, ao contrário de, por exemplo, um Assassin's Creed, que você sobe a torre dele e você libera o mapa, e aí ele enche o mapa de, tipo, ah, tem coletável aqui, tem missão secundária aqui, tem não sei o que ali. Não, ele só coloca a topografia do mapa. Então, é tipo, ah, aqui tem um rio, aqui vai ter uma montanha, ali tem uma floresta. E aí ele enche o mapa com essa topografia e com o nome dos lugares, mas ele não te indica o que, que tem ali. Então é do tipo, ah, eu quero ver o que, que tem nessa floresta. Então você vai pegar e você vai ir atrás dessa floresta. E aí nessa floresta vai ter tipo um tipo de inimigo novo ou um baú específico. E como esse jogo tem o sistema das armas quebrarem, eles têm um potencial muito maior de te recompensar pela sua exploração. Igual, num Zelda antigo, se você vai tentar explorar alguma coisa, é muito possível que a única coisa que você vai achar vai ser ou rupee, que nos Zeldas antigos não serve pra absolutamente porra nenhuma, ou você vai achar um pedaço de coração. Que na maior parte dos casos, você também não precisa, porque dá pra tranquilamente terminar qualquer Zelda moderno só com os corações que você consegue terminando as dungeons. Então, ele é um mundo muito rico. Ele é um mundo muito fantástico. Então, eu anotei uma série de coisas na minha caderneta, porque esse jogo tem muita coisa que é muito fantástica. Ele é um jogo difícil, cara. Principalmente no... Assim, sim. Conforme você vai explorando o jogo, vai fazendo mais dungeon, conseguindo mais coração. E quando você termina... conforme você vai terminando as dungeons, cada dungeon te dá meio que um poder especial. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai também fazendo upgrade na sua armadura, você vai ficando mais forte, vai ficando mais fácil. Mas no começo, quando você tem 3 ou 4 corações, é muito fácil você estar tá andando pelo mundo a esmo e você encontrar um inimigo que vai te matar com um hit.
Pô, eu não gostei. Eu não sei se tem, né? Mas pelas imagens e vídeos que eu vi, parece que não. Eu vi que tem várias armaduras e várias, né, vestimentas. Mas não tem o Link clássico? Roupa verde, então, gorro verde, potinho
tem.
Marrom.
Mas...
Eba,
mas...
Se for jogar, eu sou então, assim.
O que acontece? O jogo ele tem suporte pra Amiibo. E aí o que acontece? Cada Amiibo de Zelda tem uma funcionalidade diferente. Principalmente os amiibos do Link. Então, por exemplo, o único amiibo que eu tenho, que é o do Wolf Link, se você usa ele, você invoca o Wolf Link pro seu jogo e aí ele fica andando contigo no jogo, que é muito legal. Era muito legal eu montado no meu cavalo correndo com o Wolf Link do meu lado. Mas, por exemplo, se você tem um amiibo do Link do Ocarina of Time, conforme você vai usando ele, você recebe um monte de itens aleatórios. E você pode receber também a roupa do Link do Ocarina of Time. Aí isso também vale pro amiibo do Smash Bros, que é o do Twilight Princess. Então você consegue a roupa do Twilight Princess. Se você tem o Toon Link, você consegue a roupa do Skyward Sword. Skyward Sword não, do Wind Waker. Como a cena de emulação para esse jogo tá muito forte, as pessoas já viram que dentro do arquivo do jogo tem roupa do Link do Skyward Sword e do Fist Daily Link no jogo, só que eles só anunciaram semana passada ou retrasada o amiibo do Link do Majora's Mask e o amiibo do Link do Skyward Sword. Então, pra você conseguir as roupas clássicas do Link, você precisa ter os amiibos. Igual, se você quer a roupa do Link do Zelda 1, você precisa do amiibo do Zelda 1, que é o amiibo dele feito em voxel, que é tipo... Voxel é o pixel em 3D, então eles... Procura na internet o Link, o amiibo do Link do aniversário de 30 anos. É um amiibo mó bonito, que é o modelo do Link do Zelda 1 feito de bloquinhos. Muito legal. Mas aí tem isso que é meio foda, que é do tipo, porra, você conseguir essas coisas, você precisa do amiibo. Mas assim, é só roupa, é cosmético, não faz tanta diferença. O que me deixou mais chateado é que, tipo, pra você conseguir a Epona, você precisa ter o amiibo do Link do Smash Bros. E aí, você colocando, você aleatoriamente vai cair a Epona e você vai ter ela. Que é a... Que é de fato a Epona que a gente conhece. E tal. Então tem isso. Então tem o uso dos amiibos, que é bem legal. Quer dizer, é meio foda, porque é meio que um DLC que tá dentro do jogo, mas ao mesmo tempo é uma recompensa pra quem tem esses bonequinhos, que são mó da hora, que eu queria ter mais. Eu tenho só o do Wolf Link, que veio
junto com
o Twilight Princess HD. E você pode conseguir também dentro do jogo, sem nenhum amiibo, uma roupa verde do Link, se você terminar os 120 Shrines. Que é coisa pra caralho, sabe? Eu terminei o jogo com 70, eu acho. É um pouquinho mais que a metade. Então, você não vai ter o gorro verde. Mas então, eu joguei o jogo com a túnica azul que o Link usa nos trailers desse jogo, e eu achei a túnica azul maneira. O problema que eu tive é que você tem um equipamento pra você usar na cabeça, você tem um equipamento pra usar no tronco e um equipamento pra você usar nas pernas. Não tem nenhum equipamento, porque o jogo ele tem um monte de cutscene, e nas cutscenes são meio que flashbacks do Link. Ele tá usando a calça padrão do jogo e essa túnica azul. Só que ele não usa nada na cabeça. E aí eu tô tipo, mas eu quero usar algum item pra aumentar minha defesa. Aí eu acabei comprando tipo uns brincos que o Link, uns brincos laranjas, que eles não chamam muita atenção. Então eu precisava colocar isso pra ele ficar mais parecido com o das cutscenes. Mas eu acho maneiro, eu gosto bastante desse Link. Eu gosto muito. A história, ela subverte muitas coisas da história normal de Zelda. Ele mexe muito com os tropes, tipo, a profecia e o escolhido e o fim do mundo. A Zelda desse jogo é provavelmente a Zelda mais bem construída da franquia. Eu acho que ela é uma personagem bem interessante. Ela tem conflitos interessantes que normalmente a Zelda não tem. Mas, cara, a dublagem é muito ruim. Inglês.
Você pegou em inglês?
Não tem como jogar ele dublado em japonês se você tá jogando jogo em inglês.
Então, de acordo com o sistema do seu videogame?
Se você compra na eShop americano, ele tá em inglês. Se você compra na eShop japonês, ele tá em japonês. No Switch, eu sei que se você mudar a língua do seu console, você vai mudar a língua do jogo, mas aí você vai ter que jogar o jogo em japonês, se você quiser ouvir as vozes em japonês. Não, ele não fala. Todos os outros
mas personagens o Link fala, não.
Das cutscenes falam, mas o Link não.
Mesmo.
Uma coisa que é muito boa pra esse jogo também é que ele é um jogo... ele é physics driven, que em português significa que ele é meio, ele funciona a partir da física do jogo. Então é muito interessante porque tem muitas maneiras de você quebrar não, mas de você fazer coisas muito inusitadas nele. Uma coisa que eu tava vendo recentemente é que eles conseguiram meio que fazer um avião, porque tipo, você tem o item de controlar as coisas de metal. Então tinha gente que, tipo, se você sobe em cima de uma coisa de metal e usa o poder de magnetismo no metal, você não vai conseguir, ele não vai funcionar. Mas se você coloca alguma coisa em cima do coisa de metal, você sobe em cima do negócio, você sobe em cima do que você colocou em cima da primeira... Eu não tô conseguindo explicar direito. Tá, por exemplo, tem um bloco de... Não, um exemplo melhor. No jogo tem algumas minas e dentro das minas tem aqueles carrinhos de mina normal. Se você pega um carrinho desses e coloca outro em cima dele e sobe em cima do segundo, você consegue usar o poder de magnetismo no que está mais embaixo. Então você consegue basicamente voar no jogo. Rafael? Caiu. Ficou sozinho. A internet tá uma merda.
Alô?
Ah, você tá me ouvindo agora?
Alô? Rodrigo? Ah, não, porque... Ah, não, parece que deu um...
Ah, tá.
Deu um silênciozinho e voltou.
Onde que eu tava?
Pensei que tivesse caído. Tipo, você tava falando da Zelda, que ela era diferente. Aí... Depois... Peraí, da Zelda...
Depois eu comecei a falar sobre os jogos funcionar a partir da física.
Deu a tradução que era.
Aí isso permite as pessoas mais criativas a fazerem coisas inusitadas com o jogo. Então, por exemplo, o jogo tem algumas minas, e dentro das minas tem aqueles carrinhos de minas normais que você vê em filme e tal. Você pode usar o magnetismo em um deles, e aí coloca ele onde você quer. Você pode pegar outro, colocar em cima dele, aí você... Porque se você usar o magnetismo em cima do que você tiver de metal, ele não vai funcionar. Mas se você colocar... Se você pegar esse segundo carrinho, colocar em cima e subir no segundo carrinho, você consegue usar o magnetismo no primeiro. Então você basicamente cria uma coisa voadora. Então, ele tem muito dessas coisas. Uma das técnicas mais comuns dos speedrunners é que, tipo, você tem o poder de parar as coisas no tempo, e aí quando você para as coisas no tempo e bate nelas, elas vão acumulando energia cinética. Cinética? Eu sei que em inglês é kinect, mas...
Caralho.
Cara, Rafael, você fez física, você devia saber isso.
Cara, eu só fiz um semestre. Deve ser energia cinética. Tem a ver com o movimento?
Eu só tô em dúvida se a palavra
tá certa. Sim, cinética. Energia
cinética.
Ah, deve estar assim, com enfim, certeza. Na dúvida tá certo.
Fala com convicção da energia cinética. Então você vai batendo, por exemplo, você tem um grande pedaço de pedra. Você usa esse item, você usa esse poder nela, ela fica parada no tempo, você bate nela pra caralho. E aí você escala ela com coisa de escalar, e aí quando o poder de parar o tempo quebra, e aí toda a energia acumulada é dispensada de uma vez só, a pedra sai voando e você tá escalado, você tá grudado, você tá colado na pedra, você vai voando junto com ela. Então tem vários desses pequenos detalhes que são muito interessantes a forma como o jogo funciona a partir da física dele. Eu vi um vídeo que um cara tava terminando um shrine
que ele tava... Porque também tem um negócio que você pode usar o seu skate, o seu escudo, como um skate, praticamente. Você pode descer morros com ele ou colocar ele no seu pé e usar pra várias coisas. Tinha gente que tava pulando, colocando o skate no pé. Aí quando você puxa o arco e flecha no ar, você entra em câmera lenta, eles atiravam uma flecha com bomba, a bomba explodia no seu escudo e você saía voando. Tem um desafio de certo personagem que você tem que você tem que andar 100 metros com o seu paraglider. Teve um cara que foi usando bomba de fogo e de... flecha de fogo e flecha de bomba pra explodir a grama no chão, porque quando você explode a grama, você coloca fogo, você faz ela pegar fogo, e quando ela pega fogo, ela cria um turbilhão de ar quente que te levanta. Então teve um cara que atravessou o mapa inteiro usando paraglider, colocando fogo na grama, usando flecha explosiva e flecha de fogo. Então o jogo tem todas essas coisas que só funcionam porque ele é todo movido à física. Ele é meio que uma coisa que você espera de um jogo tipo Portal ou Half-Life, que são jogos que funcionam a partir da física daquele mundo, que não é uma coisa normal de Zelda. Então ele é um Zelda muito diferente de todo o resto, e ainda assim ele é um jogo fenomenal, cara. Pra mim, o que mais me vendeu nele é justamente a sensação de exploração, de tipo, tem esse mundo aberto, esse mundo que ele parece extremamente vivo, porque em todo canto que você vai tem alguma coisa. Então, ele parece um lugar de verdade. É um mundo aberto que eu sinto que eu só vi tão bem feito em Witcher. Mas em Witcher é por um motivo completamente diferente. Porque Witcher, ele parece vivo. Porque ele é tão bem escrito que realmente parece que aquelas pessoas são pessoas de verdade. Zelda, ele parece vivo porque o mundo dele foi construído de uma forma tão, tão natural que parece que, sabe, tipo, alguém, as pessoas vivem nessa vila porque essa vila parece de verdade. E aí o jogo tem uma coisa que é muito, que é um pequeno detalhe muito interessante que a maior parte dos desenvolvedores de jogos de mundo aberto não pensam, mas todo NPC que você pode conversar tem um nome. E isso é muito significativo para essa sensação de ser um lugar vivo, sabe? Você não tá conversando com, tipo, morador de Cacarico. Não, você tá conversando com o João. E o João tá tendo um problema com a esposa dele. Então você tem que pegar, sei lá, 10 plantas X e entregar pra ele. E tá, isso é uma fat quest meio chata, que é o padrão MMO de você ir atrás de alguma coisa pra coletar X itens pra alguém, entregar isso pra alguém. Mas a forma como esse jogo faz esses personagens parecerem de verdade... Quer dizer, não de verdade, mas eles parecem como... Eles são personagens de um desenho que você gosta muito. E todos eles têm uma historinha pra te contar. Então isso torna eles muito relacionáveis e muito, muito fácil de você gostar deles. Ou de não gostar deles, de tipo... Ah, e esse personagem ele é meio cuzão. Porque... Tem pessoas que são meio cuzonas. E acontece. Então, cara, esse jogo é muito bom. É estranho dizer que eu tô ainda na lua de mel com ele, porque eu terminei ele já tem mais de um mês. Mas eu acho que ainda tá cedo demais pra eu poder dizer que ele é potencialmente o meu jogo favorito de todos os tempos, mas ele talvez seja o meu jogo favorito de todos os tempos. Ele fez uma coisa que eu não sabia que eu queria, que é descobrir esse mundo que tem um porquê. Não é que nem Minecraft. Mas, às vezes, eu gosto muito de Minecraft. Mas o explorar sem propósito, em algum momento, se torna só enjoativo. Porque, tipo, por que, que eu tô andando a 10 quilômetros nesse mundo? Pra nada, sabe? Tipo, não tem não tem um motivo. Aquela, tipo, ah, eu vou conseguir uma espada mais forte, eu vou conseguir o item que eu preciso pra fazer upgrade na minha armadura, eu vou conseguir, eu vou achar um shrine que vai servir de teletransporte pra mim e que vai me dar um orb que quando eu juntar 4 eu vou aumentar minha estamina pra eu poder escalar a montanha mais alta do jogo. E tudo isso parece que é tipo, ah, e aí no topo mais alto dessa montanha vai ter algum item especial que vai me ajudar na quest de enfrentar o Ganon. Então, eu sinto que tudo tem um propósito e ter um propósito torna essa aventura ainda mais recompensadora. É mais o sentimento de fato, aventura que eu tenho, que eu procuro em jogos e normalmente eu não tenho, preso, tipo, um Far Cry. Você sobe na torre e se libera o mapa, e aí o mapa vai te indicar onde tem todos os itens que você precisa pegar. Por que que eu iria nos outros lugares desse mapa se eu já sei que tipo, não tem nada lá? Se o jogo já tá me indicando os lugares importantes pra você ir são esses. Não tem por que você ir nos outros lugares, porque os outros lugares não tem nada. A gente já tá te mostrando onde tem as coisas. No Zelda não é assim. No Zelda é tipo, o mapa tá aberto para você explorar. E uma coisa muito legal que o mapa tem, você pode marcar pontos nele com, tipo, uns adesivinhos. Então, por exemplo, ah, eu tô andando numa floresta e de repente tem um inimigo muito forte que vai me matar se eu tiver aqui. Então eu vou marcar aqui com uma caveirinha para indicar que aqui tem um inimigo, e aí quando eu tiver mais forte eu volto e enfrento esse inimigo. Então, é tudo muito rico, ele é... Acho que a comparação que foi feita é que ele é 10 vezes maior que o mapa do Twilight Princess. E ele é extremamente mais recheado de coisas. Ele tem mais o que você fazer nele. Ele é menos vazio, ele é mais vivido. E isso é o que eu tinha mais medo. Que ele ia ser um mundo vazio que você tem que pegar e você vai encher o saco de ficar cozinhando para recuperar vida, mas tudo isso é feito de uma maneira tão bem amarrada, tão bem polida, que nada disso se torna um trabalho cansativo e é tudo muito divertido. Você quer fazer isso tudo. E assim, é um jogo enorme, é do tipo... Eu com 60 horas depois de terminar ele, só depois ouvindo podcast de pessoas falando a experiência deles com o jogo, que eu descobri que tipo, dá pra você cozinhar um bolo no jogo. E eu não fazia nem ideia. Mas você tem que ir na vila tal que vende manteiga, na vila tal que vende farinha, e juntando tudo isso você consegue cozinhar o bolo. Que é, tipo, eu não fazia nem ideia que dava pra fazer isso. Então eu acho que ainda tem muito desse jogo pra ser descoberto pelo mundo. Então ele é um jogo que eu... Sabe, é difícil de eu pensar do tipo, ah, eu termino o Ocarina of Time uma vez por ano. Mas é porque eu consigo terminar o Ocarina of Time em um dia. Não dá pra eu gastar só um dia nesse jogo. Eu não quero gastar só um dia nesse jogo. Eu quero andar por esse mundo. Eu quero, tipo, ah, tem rumores que atrás de uma cachoeira tem o tesouro de uma bandida lendária, sabe? Tipo, então eu quero ir atrás dessa cachoeira, descobrir onde que ela fica e pegar o tesouro. Eu quero estar vivendo nesse mundo de uma forma que poucos ou nenhum jogos de mundo aberto me fizeram sentir. Quer dizer, tipo, eu normalmente não gosto de jogos de mundo aberto. Eu acho que eu prefiro uma experiência mais linear e mais dirigida, que vai ser mais concisa e vai me dar... vai me fazer experienciar coisas que quem tá dirigindo o jogo quer que eu sinta. Mas esse Zelda, a forma como ele é aberto e a forma como ele me dá a liberdade de eu ir para onde eu quiser depois que eu termino o tutorial, me fez sentido, tipo, ok, eu sou esse personagem nesse mundo e eu tenho que ficar mais forte e eu preciso conhecer esse mundo e conhecendo esse mundo, eu descubro por que eu quero salvar ele. Porque, tipo, eu quero salvar esse mundo porque nessa vila tem esse cara que é muito legal. e nesse estábulo tem esse personagem que também é legal pra caralho. E aí você vai criando uma simpatia, uma empatia por Hyrule, que você nunca sentiu antes, quer dizer, tipo, Hyrule é um personagem desse jogo, no sentido que, tipo, sem ele, esse jogo não, sem Hyrule, esse jogo não funciona. Sem você ser capaz de explorar esse mundo e descobrir ele, esse jogo se torna muito mais vazio. Então, sabe, eu não sei, eu recomendo pra quem sabe inglês procurar ou o podcast ou o texto do Austin Walker sobre esse jogo, que é do tipo, ele com alguns parágrafos consegue suscitar exatamente a experiência de como é jogar esse jogo, de como esse jogo é mágico de uma forma que só a Nintendo consegue fazer jogos. Que eu recomendo pra caralho procurar. Eu não lembro aqui o título. Eu vou colocar no post o link. Tanto pra versão que ele grava, ele narrando o texto que ele escreveu, quanto pro texto em si. Mas, porra, que experiência fantástica, sabe? De, tipo, esse jogo sair no mesmo ano que sai Persona 5 é uma merda pra Persona 5, porque Persona 5 tem sido um puta de um jogo foda. Eu não vou entrar muito em detalhes hoje, porque eu ainda tô no começo dele, mas, cara, Breath of the Wild é um puta de um jogo foda. Rafael, você tá aí ou eu tô falando sozinho? De novo. Caralho. Eu dei a minha internet, cara.
Rafael... Rafael São. Alô.
Não, a gente tem problema no Skype. No Skype persegue a gente. Pô, cara. Tá, ainda bem que você, tipo, me fala. Como é que você me fala? Não, esquece. Eu ia falar uma parada do Zelda, mas acaba que eu esqueci aqui agora. Mas eu quero. Eu sei que o tempo tá. Já tem 1h50, mas você pode falar de Guardiões da Galáxia? Porque eu tô curioso, cara. Estou curioso, cara. Tá fresco no seu coração.
Posso? Não. Sim. Eu assisti o Guardiões da Galáxia Volume 2. Estreou antes de ontem. Quer dizer, estreou ontem, eu fui na pré-estreia. Não, eu, pra ver o Guardiões da Galáxia Parte 2, eu assisti de novo o primeiro. Eu gosto muito do primeiro. Eu acho que ele é um filme muito honesto, sabe? Do tipo, eu acho que existe a Fórmula Marvel, eu acho que a Fórmula Marvel às vezes é um problema. Mas eu sinto que o Guardiões da Galáxia não entra na Fórmula Marvel. Eu acho que o Guardiões da Galáxia é a própria coisa dentro do universo da Marvel. Que ele é um filme de aventura no espaço com comédia. E eu gosto muito de como que o primeiro filme, ele simplesmente aconteceu. Ele foi um... Assim, eu não vou dizer que ele foi um acidente que deu certo, porque ele não foi um acidente, mas... Sabe, é a coisa do estilo visual e da equipe e do... E das músicas, tudo funcionou muito naturalmente no primeiro filme. E indo pro segundo filme, eu tava muito preocupado por causa disso tudo, porque... Pelo que eu vi do marketing, eu sentia que
o segundo tava sendo muito, batendo nas mesmas teclas que fizeram sucesso do primeiro, e tava me suando meio falso, tava me suando meio do tipo, isso deu certo, todo mundo adorou as músicas antigas, todo mundo adorou esse visual de neon, todo mundo Sim. adorou, as piadas vão fazer tudo isso elevado à décima potência. Era o que eu tava sentindo quando eu tava vendo o marketing do filme, quando eu via os trailers e essas coisas. E assim, eu vi tipo uns dois trailers, eu não sabia qual ia ser o plot do filme, eu não sabia quem era o vilão do filme, eu não vou falar nada disso. Mas eu vou falar do que eu senti assistindo o filme, que foi de tipo... Eu gostei muito do segundo filme, eu acho que ele tá no mesmo nível que o primeiro, no sentido de tipo... Ele também foi a própria coisa, tipo, foi uma coisa que eu e um amigo meu que a gente assistiu junto, ele ainda é um filme muito engraçado, mas ele dá uma diminuída no nível da comédia, e ele se torna um filme muito mais sobre aqueles personagens e o desenvolvimento deles, da relação deles entre si, que eu acho muito legal, assim. Eu tenho um problema muito grande, que eu gosto muito de toda a história de um grupo feito de personagens disfuncionais. Então, tipo, Guardiões da Galáxia é basicamente isso. É um grupo de pessoas que não tinha... Nada no mundo diria que eles dariam certo como uma equipe, mas eles dão certo por algum motivo, além da compreensão. E eu gosto muito disso. E o segundo filme é muito... O primeiro filme também é muito sobre estabelecer esses personagens e quem eles são, pro segundo filme ir mais fundo dentro deles. E eu sinto que ele faz isso, sabe? Mais uma vez, ele ainda é um filme muito engraçado, eu ri bastante. As cenas de ação são bem legais. Tem algumas cenas de ação de lutas de nave espacial que são meio repetitivas, mas eu adoro tanto cena de nave espacial que eu não ligo. Ele faz quase nenhuma referência ao resto do universo Marvel, que eu acho ótimo. Que ele acaba sendo um filme.
Muito bom. Que não tem ligação. Justamente te perguntar isso: se esse filme faz algum tipo de ligação com o universo. Com uma ligação mais concreta, né? Com os outros filmes do universo, porque pelas contas só falta o Thor Ragnarok e depois já é o Vingadores, ou ainda tem o Pantera antes dos Vingadores?
Eu acho que eu tenho certeza que tem o Thor, tem o Homem-Aranha, e aí eu acho que o Pantera é antes também, eu não tenho certeza, mas não, assim, o Thanos não aparece, ele só é citado por causa da história da Gamora e da Nebula. Assim, eles citam as joias do infinito só uma vez, que é quando o Ego, que é o pai do Peter, fala, um humano que segurou uma joia do infinito sobreviveu, você deve ser meu filho e tal. Então é do tipo... O resto do universo Marvel, assim, da saga que eles estão construindo das Gemas do Infinito pros Vingadores, não é construída no filme e nem na cena pós... Assim, tem uma cena pós-crédito que eu acho que pode vir a ser usada na Guerra do Infinito, mas eu acho que ela é mais pro Guardiões 3. E aí ele acaba sendo um filme sobre família. É até engraçado o filme... sai logo depois do Velozes e Furiosos, que tem uma cena que é do... Tem uma cena que é do tipo... Eu acho que... Eu não lembro quem fala pra quem fala, tipo, ah, mas essa pessoa não é minha amiga. Aí o Drax vira e fala, tá certo, a gente não é amigo, a gente é família. E aí ele, tipo, sim, e eu acho que é isso que eu gosto muito, tanto em Velozes e Furiosos quanto no Guardiões da Galáxia, que é essa família de pessoas desajustadas. Também, tipo, o meu personagem favorito do Marvel Cinematic Universe é com certeza o Rocket Raccoon. Porque assim, cara, ele é um filho da puta, ele é um... Ele faz tudo
pra que as pessoas ao redor dele odeiem ele, e toda vez que alguém se aproxima dele, ele faz o máximo possível pra conseguir se afastar dessa pessoa. Mas isso tudo, conforme você vai vendo o filme, e assim, eu acho que isso já tá um pouco no primeiro, mas isso se torna algo muito mais profundo no segundo, tipo, ele faz isso porque ele é uma pessoa traumatizada, porque ele é um ser muito traumatizado, ele tem sérios problemas de autoestima, ele tem vários problemas e... Sabe, por exemplo, o Tony Stark ele é um babaca e em certo ponto eles tentam justificar ele ser um babaca por causa, sei lá, do problema de bebida dele, alguma coisa. Mas no final das contas ele é babaca só porque ele é babaca. O Rocket, ele é babaca porque esse é o mecanismo de defesa dele. Ele não se sente confortável ao redor dos outros. Então quando ele vê que alguém está se aproximando, ele vai tentar empurrar a pessoa para longe. Então eu acho isso muito legal. E isso do Rocket acaba sendo só um exemplo das várias formas de como esse filme lida com o tema da família disfuncional, sabe? Tipo, um tema muito importante é a relação do Peter Quill com o Echo, com o Ego, que é o pai dele, a relação de irmandade da Gamora e da Nebula. Então, ele é muito um filme sobre família, ele é um filme que tem... Ele vai para caminhos mais emocionais que eu já vi em qualquer filme da Marvel, e eu acho que isso é muito legal. E ainda assim, sendo um filme mega divertido, ainda sendo um filme com mixtape de músicas dos anos 70, sendo um filme mega colorido, eu acho que ele é um puta filme da Marvel. Eu acho que ele tá junto de Guardiões, que tá entre os meus favoritos da Marvel. São dois filmes muito bons. Eu tava muito cínico pra ver o segundo. Eu era de longe a pessoa mais pé atrás dentre os meus amigos pra esse filme, porque quando eu tava revendo o primeiro filme, eu falei, cara, esse filme é muito bom. Sabe, ele não é tipo bom pra um filme da Marvel. Ele realmente é um filme de aventura no espaço muito bom. E eu tava com medo do segundo ser só o primeiro elevado a décima potência, mas não, eles fazem o que deu certo no primeiro, dá certo de novo, e ainda assim eles fazem algo diferente no espaço, mas que eles têm.
Então é um filme que eu gostei bastante. Será que eles realmente tinham, sabe, em mente que faria o sucesso que fez? Porque, assim... Eu não acredito que a Marvel, tipo assim, vamos fazer esse filme aqui, Guardiões da Galáxia e tal, vai ser um sucesso. Porque eu acho que foi um tiro que eles deram, né? Porque ninguém conhecia Guardiões da Galáxia.
Mas então, é um tiro que eles deram, mas ao mesmo tempo, antes do Guardiões 1 estrear, eles já tinham renovado o James Gunn pra dirigir o segundo. Então é do tipo... Eu acho que... Quer dizer, eu acho estranho dizer que é um... Que na época todo mundo falava, tipo, ninguém conhece o Guardiões da Galáxia, que é verdade. Mas, tipo, é um risco, porque é o filme que tem um guaxinim falante com um trabuco e uma árvore que só fala a mesma frase. E pra mim é muito estranho pensar que isso é um risco. Tipo, só a ideia de um guaxinim falante com um trabuco é a coisa mais legal que a Marvel já fez. Eu, tipo, porra, por que isso é um risco? Isso é legal pra caralho. Então eu sinto que, apesar de aparentemente ser um risco para as pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de coisa, que eu acho mega legal, eu acho que dentro da Marvel existe uma confiança muito grande no primeiro filme, porque esse filme foi renovado, o Guardiões 2 foi um filme confirmado antes de estrear o primeiro, numa época que a Marvel ainda não fazia isso. Agora é do tipo, a Marvel já deve ter... Pantera Negro 5 confirmado lá internamente. Tanto que assim, no dia antes da estreia do Guardiões 2, eles já confirmaram o Guardiões 3 com James Gunn de novo, que também já tem boatos de que vai ser o último filme dos Guardiões. Então é do tipo, a Marvel confia no James Gunn, E eu acho que a Marvel viu que esses dois filmes são dois filmes bons, são dois filmes sólidos, eles não são uma aposta, eles não são que nem o Thor 1 e o Capitão América 1, que são filmes que estão ali só para introduzir o personagem para ele ser usado no Vingadores. Não, eles são filmes que funcionam perfeitamente sozinho, sabe? Se você quiser só assistir Guardiões da Galáxia e nenhum outro filme da Marvel, eu acho que dá para assistir só eles. De um jeito que eu não acho que dá pra você assistir Guerra Civil sem ter visto 300 filmes da Marvel antes. Que não é um problema. Assim, eu gosto muito do formato que a Marvel fez de ser uma série de TV no cinema.
Sim, pode crer.
Tem 3 episódios todo ano. Eu gosto disso. Mas eu ainda acho legal que Guardiões é igual, tem duas cenas muito curtas na Terra, no Guardiões, que é do tipo, por causa de alguma coisa que acontece no espaço, isso tem consequências na Terra. Eles podiam muito fácil ter colocado ali, sei lá, um Vingador de baixo escalão, pra eles não gastarem o contrato, sei lá, do Chris Evans. Então eles podiam ter muito bem colocado, que nem no Homem-Formiga aparece lá o
Falcão.
O Falcão, pra uma cena que só tá ali pra dizer, ah, olha aí o Falcão. Eles podiam ter colocado algum... Eles podiam ter colocado até o Falcão mesmo pra aparecer nessa cena da Terra só pra dizer, tipo, ah, olha aqui os Vingadores, olha esse personagem. Mas não, é só uma cena na Terra que tá pra ali pra mostrar que, tipo, as consequências do que tá acontecendo aqui tá afetando o universo inteiro, incluindo a Terra.
Mas, tipo, nessa cena, os Guardiões vão pra Terra ou aparece a Terra?
Aparece a Terra, aparece uma coisa... estabelecendo uma coisa na primeira cena do filme que volta pra ter consequências depois. E aí, tipo, ah, tem uma coisa acontecendo na Terra porque o vilão fez uma coisa X. Então, podia ter aparecido, tipo, ah, um Vingador pra ver, tipo, oh, o que tá acontecendo aqui? Olha só que merda é essa? Tipo, não, é só, tipo... Não, tá tendo merda na Terra. É possível que, sei lá, no filme do Homem-Aranha passe um jornal falando, ah, na cidade de não sei o que aconteceu tal coisa. E é isso. E essa talvez seja a única menção do Guardiões da Galáxia 2 no futuro recente da Marvel. Tanto que eu acho que os Guardiões não devem aparecer no Vingadores 3, eles só devem aparecer na segunda parte da Guerra do Infinito, porque vai ser entre esses dois filmes que eles vão introduzir a Capitã Marvel, que é uma personagem do espaço também. Existem coisas nesse filme que indicam a presença de outros personagens que são importantes na saga do Thanos, então... é um filme que se sustenta por si só, mesmo sem... Quer dizer, é difícil dizer que ele se sustenta sem o impacto que o primeiro teve, porque eu sou muito fã do primeiro, mas eu acho que ele foi um filme que não ficou... Ele não vive só do sucesso do primeiro. Eu acho que ele faz a sua própria coisa. Ele teve o que eu acho o momento mais emocionante no filme da Marvel. Ele é lindo. Eu acho que a forma como o James Gunn usa cor nesse filme é... diametricamente oposto a como o Zack Snyder usa cor. É o sentido que esse filme tem muita cor enquanto o Zack Snyder não usa cor. Então, fora Zack Snyder. Mas é um ótimo filme. É, eu tava com expectativa muito baixa e eu acabei gostando muito.
Aqui eu acho que vai estrear dia... acho que primeira semana de maio ou segunda semana. Pelo menos não vai ter um delay tão grande, né? Uhum. Em comparação com o Logan, que é só em junho, né? Pelo menos isso, né? Fico mais aliviado. Cara, você falou do José? José Chinada? O Zeke, cara, se liga, você curtiu o... como é que fala? O trailer da Liga? Eu não sei se eu cheguei a comentar com você, né? Acho que eu não comentei com você, não, sobre o trailer.
Então, fala o que acontece. Aqui é, tipo, meio-dia 44, eu ainda não sei. E você falou que a gente pode gravar depois outra parte. Vamos deixar pra gravar a outra parte. Depois aí a gente fala do trailer da Liga e do trailer de Sports.
Show de bola.
E dos outros filmes que eu tenho pra falar. Igual, oh, eu assisti um filme do Godzilla.
Aí,
e eu assisti, assisti Velozes e Furiosos. Então tem mais coisa que eu queria falar. Então a gente grava isso e aí depois a gente grava outra. Aí eu não sei se eu junto tudo no final, mas eu acho que é melhor eu lançar ele separado. Sei lá, parte A e parte B, alguma coisa assim.